Bem-vindas e bem-vindos ao 30º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Este é o primeiro programa radiofônico em português e o primeiro em uma segunda língua na Rádio Olavide, emissora de rádio da Universidade Pablo de Olavide, UPO, em Sevilha. Agradecemos o reconhecimento deste projeto e a sintonia do nosso programa aos ouvintes ao redor do mundo, às queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa, à excelente equipe técnica Miriam Touros e Fran Barros, e a gestora da Rádio Olavide, Noélia Cameron. O nosso muito obrigada.
O nosso sol é nosso lar.
Hola, compañeras y oyentes alrededor del mundo. Y ya es diciembre. Venid a compartir con nuestro equipo este podcast especial y, como siempre, lleno de buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa. Y muchas otras sorpresas. Quedaros con nosotras en Radio La Vide.
Agradecemos a todos os ouvintes que nos escrevem no Facebook e Instagram e que nos acompanham desde a nossa primeira emissão, naquele inesquecível outubro de 2019.
Viva la lengua portuguesa! Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. O meu nome é Alejandro Martínez e sou da Costa Rica. Eu estudo português na Fundatec, Escola de Ciências de Linguagem Costa Rica, como a professora Rosimeire Silvano. Decidi estudar português porque eu acho que é uma língua muito importante no mundo. O português te ajuda a ter mais oportunidades de trabalho. Viajar para diferentes países onde essa é a língua materna. Eu gostei muito dos professores como Renato e Rosimeire e das atividades que foram realizadas no programa O Mundo da Língua Portuguesa. Eu também gostei muito das diferentes opiniões e pontos de vista das diferentes pessoas no programa. A importância do português no mundo hoje é muito grande. Com esse idioma, você pode viajar para diversos lugares dos continentes, tem mais oportunidades de trabalho, pode pesquisar notícias, filmes e livros em português, conhecer novas pessoas e muitas coisas. Você tem que estudar português. É maravilhoso.
Agora o nosso primeiro bloco literário com Maria João.
Obrigado, Ana. Meninas, neste mês de dezembro trago-vos, como não poderia deixar de ser, um tema natalino muito especial de José Jorge Letria, que é um dos incontornáveis nomes da poesia portuguesa. Tem vários poemas escritos sobre a época natalícia. Neste em particular, escreve sobre a magia do Natal na escola. Para todos os nossos ouvintes, com muito carinho, partilho o poema O Natal da Escola. O Natal da Escola. O Natal vai à escola, com roupas de fantasia. Num bolso leva os sonhos e no outro a poesia. O Natal pousa nos livros, no quadro e nas carteiras. Deixa um pó de estrelas no fundo das algibeiras. E até o telemóvel, que na aula não deve entrar, quando toca de repente, é o Natal que vem lembrar. O Natal entra na escola, na mochila e nos cadernos, e segreda ao ouvido, os votos são eternos. O Natal é o recreio, que a campainha anuncia. Todos celebram contentes o sentido desse dia. José Jorge Letria, em O Livro do Natal.
Adorei, Maria João. Bem, fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide. Já já, as nossas primeiras entrevistas de dezembro.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. O meu nome é Ernesto Hernández Naranjo e sou da Costa Rica. Eu estudo português na Fundatec, Escola de Ciências da Linguagem de Costa Rica, com a professora Rosimeire Silvano. Decidi estudar português porque me abre possibilidades no meu trabalho e sinto que uma terceira língua é da maior importância nos dias de hoje. Também porque estou interessado na cultura brasileira, já que ouvi muitas coisas boas sobre ela e gostaria de aprender mais. Além disso, falar português abre minhas portas para conhecer mais pessoas e fazer amigos. O que mais gostei do programa foi ouvir as diferentes pessoas com os seus sotaques a falarem-nos das suas experiências e objetivos pessoais. E também é bom ouvir tantas pessoas falar sobre o seu interesse em aprender uma língua nova. Também sinto que o programa é importante porque mostra o interesse que existe pela língua portuguesa e o quão acessível é para as pessoas aprenderem, independentemente da sua cultura. Obrigado.
E seguimos com o 30º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas do mês de dezembro, entrevistas, como sempre, para lá de especiais. Recebemos com muita alegria na Rádio Olavide Marílio Salgado, da Universidade Federal Rural da Amazónia, no Brasil. Débora Ferreira, docente de PLE na Utah Valley University, nos Estados Unidos. E Lucila Matsumoto, do grupo Sou Brasil e Projeto Pipoca, Ensino de Português para Crianças em São Paulo. E comecemos o nosso papo docente com o professor Marílio Salgado, diretamente do norte do Brasil.
Marílio Salgado, muito bem-vindo ao 30º programa O Mundo da Língua Portuguesa, diretamente do estúdio da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou o seu trabalho docente?
Olá, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da professora Gisele Mendes, minha conterrânea, nordestina, uma pessoa que eu gosto muito. Também gostaria de dizer um imenso prazer em estar aqui com vocês. Bom, sou natural de Fortaleza, Ceará, que fica localizado na região nordeste do Brasil. Daí eu tenho a liberdade de brincar com a professora Gisele, que ela é a conterrânea, minha conterrânea. Bom, sobre o início da minha docência, comecei a minha vida na docência dando aula de língua materna, e concomitantemente comecei também a dar aula de português como língua estrangeira ou como segunda língua. Em 2008, salvo não me engano. Naquela época, em Fortaleza, não era comum a gente dar aula de PLE, PL2. Era comum a gente dar aula sobre a língua portuguesa na perspectiva de língua materna. As pessoas não vislumbravam que nós tínhamos público para isso. Lembrando que Fortaleza é uma cidade costeira, uma cidade que recebe muito turistas, e tem também um intercâmbio muito grande, principalmente com empresas da área de navegação, donos de hotéis, principalmente da rede hoteleira europeia. E foi pensando nesse grupo, nesse público, que eu comecei a dar aula. As minhas primeiras aulas verdadeiramente foram com marinheiros, capitães, que chegavam em Fortaleza, aportavam e tinham uma curiosidade sobre a língua portuguesa. Queriam iam passar 15 dias, 10 a 15 dias em Fortaleza e não conseguiam se comunicar direito. Então, me contrataram para dar aulas de língua portuguesa e daí por diante passou a ser indicação. E aí fui indicado para dar aula para donos de pousadas ou hotéis que chegavam lá em Fortaleza. E interessante que o público mudava, logicamente. Eu tinha muita coisa que estava relacionada, muitas vezes até um pouco do português para fins específicos. Quando eu tratava, por exemplo, com os donos dos hotéis, porque eles vinham para cá não só fechar negócio, mas também muitos deles para morar. E também passei a dar aula para gerentes que iriam trabalhar nesses hotéis. Muitas vezes eles trazem essa mão de obra lá de fora. Então, foi dentro dessa perspectiva que eu comecei, dentro desse contexto que eu comecei a dar aula de português como língua estrangeira ou como PL2.
Você foi coordenador do Idioma Sem Fronteiras da UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, e da área de PLE e do Programa de Ensino de Línguas dessa mesma universidade. E também é vice-presidente da CIPLE. Conte-nos um pouco sobre esses trabalhos e dos seus próximos projetos acadêmicos.
Bom, depois do Ceará, eu passei num concurso no estado do Pará, região norte do país. O estado do Pará me abraçou de uma forma muito carinhosa. Hoje eu trabalho na Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA. E desde que eu entrei nessa universidade, fui convidado a atuar dentro do Idioma Sem Fronteira, como coordenador do inglês e do português como língua estrangeira. Concomitantemente, a gente fundou o curso do PROELE, que é o Programa de Ensino de Línguas, que nós também colocamos de forma paralela ao Idioma Sem Fronteiras, um curso de inglês e um curso de português como língua estrangeira. E foi bastante salutar e positivo, porque iniciamos uma política linguística dentro da universidade, na qual focava o inglês para os nativos, para os brasileiros que queriam fazer algum tipo de mobilidade internacional, e o português para o estrangeiro, para receber as pessoas, os estrangeiros na nossa universidade, como também as pessoas que estavam dentro de Belém, ou na cidade de Tomé Açu, que não eram nativas, eram estrangeiras, mas tinham aquela vontade de aprender o português para se comunicar com a população local. Logo em seguida surgiu uma oportunidade de trabalhar junto com o professor Fleide Daniel, que é o presidente da CIPLE, o atual presidente da CIPLE, e fui junto com ele participar da gestão desses últimos 3 anos na CIPLE. Hoje eu sou vice-presidente de lá e a gente tem desenvolvido alguns trabalhos, principalmente na formação de professores, aquela formação continuada. A gente também, através dos eventos, nós temos conseguido conciliar e culminar vários trabalhos dentro da perspectiva do ensino do português como língua não materna. Fora isso, a médio e longo prazo, nós estamos trabalhando em publicações para poder, como posso dizer, para a gente poder fazer não só a divulgação, mas também elucidar o português como língua estrangeira, como segunda língua, como língua não materna, como queiram chamar.
Y seguimos con nuestras entrevistas, ahora directamente de los Estados Unidos.
Débora Ferreira, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. E também obrigado, Gisele, pelo convite. E sobre a primeira pergunta, eu queria dizer que sou de Recife. E em Recife eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco. Estudei letras em português e inglês. Mas o que me levou a estudar letras, na verdade, é porque eu tinha feito um intercâmbio aqui nos Estados Unidos. Anteriormente, eu queria ser arquiteta. Mas, depois desse intercâmbio, eu passei a me interessar bastante por esse contato de culturas. Como é que as pessoas conseguiam se comunicar em diferentes línguas, trocar experiências. Eu achava isso tudo muito, muito rico, não é? A gente aprendia demais. Então, depois desse intercâmbio, quando eu voltei e fui para a universidade, eu fui para a Universidade Federal de Pernambuco no curso de letras. Cheguei a fazer um mestrado também na Universidade Federal de Pernambuco com o professor Markuski. Foi uma bênção em linguística, não é? Era um grande pesquisador na área de linguística com muita prominência nacional. Eu tive a oportunidade de ser bolsista de CNPq, da CAPES, etc. Agora, eu sabia que eu iria ser uma professora, mas, ao mesmo tempo, eu não queria ser uma professora direto, não é? Sem ter experimentado o mundo. Então, eu queria viajar. E nada melhor do que viajar com uma bolsa, não é? Onde a maioria dos custos já estão pagos. Nessa altura, eu já era casada e já tinha 2 filhos. Foi quando eu vim começar o meu mestrado aqui na Universidade da Geórgia. Então, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, grandes professores lá que me trouxeram um Brasil que eu, embora brasileira, não conhecia. Então, isso foi muito bom. Depois, quando apareceu a posição aqui, então eu consegui essa posição e comecei. Eu fui a primeira a começar o programa de português na Utah Valley University, onde estou agora. Acho muito enriquecedor a possibilidade de conversar com jovens. Fico muito feliz porque sei que eu os estou impactando e é tudo muito saboroso, eu diria.
Você já atua como professora no exterior há muitos anos. Poderia comentar um pouco sobre os seus projetos docentes nos Estados Unidos e sobre os próximos trabalhos na área de PLE?
Olha, Gisele, quando eu iniciei aqui nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia, eu focava bastante na literatura produzida por brasileiras. Eu estava especialmente interessada em como essas mulheres construíam essa ideia do que é o Brasil. Minha posição aqui na Utah Valley University, onde já estou há 21 anos, mudou bastante esse foco. Embora o nosso programa seja o segundo maior do estado, português é uma língua crítica nos Estados Unidos. O que significa que nos empenhamos muito em recrutar alunos para o programa. Então, produzimos uma diversidade de iniciativas. Fomos a primeira instituição americana a abraçar o Teletandem, que hoje fazemos com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. E fomos também uma das primeiras a oferecer o CELPE-BRAIS, o Exame de Proficiência do Português Brasileiro. Filmes, coros de Natal, saídas para restaurante brasileiro também fazem parte de nossa prática aqui. Hoje nós oferecemos um minor em português. Um minor seria um equivalente a um diploma de 2 anos de português avançado. Gisele, muito obrigada por essa oportunidade de participar no seu programa e compartilhar um pouco do que foi a nossa jornada aqui. Desejo a vocês todo sucesso.
E a terceira entrevistada deste 30º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, fala conosco diretamente de São Paulo.
Lucila Matsumoto, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa e à Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente no Brasil e no exterior?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Gostaria de agradecer primeiramente o convite da professora Gisele Mendes e dizer que estou honrada em poder participar deste último encontro do ano. Como fui apresentada, meu nome é Lucila, estou atualmente em São Paulo, de onde trabalho remotamente, presencialmente, e nasci também aqui em São Paulo, na capital. Leciono português como língua estrangeira desde 2006. Quando me perguntam quando comecei, sempre digo que existiram dois momentos. O primeiro momento foi dentro da minha própria casa. Meu pai é japonês e veio ao Brasil como imigrante, e ele não teve a oportunidade de ter contato, naquela época, com o ensino de português para estrangeiros. E na minha infância e adolescência, ele sempre me perguntava o significado de algumas palavras e expressões que eu via quando assistia à TV. E também pedia ajuda para conversar com as pessoas. Acho que nesse momento meu caminho já estava traçado. Ainda na adolescência, tive contato com alguns japoneses que vinham fazer um estágio, um intercâmbio no Brasil, e às vezes me via explicando para eles o significado de algumas músicas e de alguns aspectos culturais do Brasil. Um deles até me disse que um dia eu me tornaria professora. Isso me animou e até motivou a minha escolha pelo curso de letras quando prestei o vestibular. Quando eu me formei, pensei em como poderia dar aula para estrangeiros. Mas, na verdade, não tive muito sucesso. Foi então que tive a oportunidade de ir ao Japão, por outros motivos, e lá fui convidada para dar aula em um instituto de línguas, onde lecionei português por 2 anos. Esse foi o segundo momento, quando iniciei formalmente meu trabalho como professora de PLE. Foi um grande desafio, porque não conhecia as metodologias de ensino de português como língua estrangeira, e tive que ir experimentando abordagens, além de ter que ensinar fora do meu país, né? De me adaptar à forma de aprender desses alunos japoneses. Fiz também uma viagem de 1 mês com os alunos pelo Brasil, visitei algumas capitais, alguns pontos turísticos do país, o que fez eu conhecer muito mais a nossa cultura. Depois desses 2 anos, voltei ao Brasil. E em 2008, graças a essa experiência no Japão, consegui alunos estrangeiros em algumas instituições e também aulas particulares. Fui adquirindo experiência, conhecendo colegas e me especializando ainda mais. E hoje estou aqui, feliz pela profissão que eu tenho orgulho em seguir.
Você é especialista em educação bilíngue pelo Instituto Singularidades e leciona português como língua estrangeira desde 2006. Também já lecionou PLE no Japão e é sócia fundadora do grupo Sou Brasil, Ensino do Português, e do projeto Pipoca, Ensino do Português para Crianças. Conte-nos um pouco sobre esses trabalhos e dos seus próximos projetos.
Bem, em 2018... eu e as professoras Graziela Forte e Camila Vilela nos unimos para formar o Grupo Sou Brasil. O grupo nasceu com o intuito de auxiliar professores já atuantes no ensino de PLE e também iniciantes, aqueles que querem entrar nesse mundo. Atualmente oferecemos capacitações individuais e em grupo sobre os mais variados temas e também temos o orgulho do nosso Congresso Internacional. Quanto ao projeto Pipoca, durante a pandemia, achei que deveria aproveitar o tempo para produzir algum conteúdo que fosse pouco abordado pelos professores de português como língua estrangeira. Assim, pensando nas dificuldades pelas quais passei na minha trajetória, pensei em começar a produzir conteúdo para crianças e me uni às minhas amigas Miriam Lourenço, que é pedagoga, e Angela Sato, que é ilustradora. E para ter um embasamento metodológico e teórico, me especializei em ensino bilíngue. E com isso, com o projeto, nós entramos nesse mundo do PLH, do português como língua de herança. Hoje nós ministramos aulas com o auxílio de 3 professoras parceiras e nós criamos o Pipoca, que é um personagem que participa das nossas atividades e faz a mediação professor-aluno. O Pipoca é um menino brasileiro, descendente de indígenas, africanos e portugueses. E por meio dele, queremos que as aulas de PLE e PLH sejam muito animadas e a cultura brasileira seja introduzida de forma lúdica para as nossas crianças. Para 2023, pelo Grupo Sou Brasil, temos o objetivo de dar continuidade às nossas capacitações individuais, realizar capacitações em grupo com novos temas. Estamos planejando o 4º Congresso online. Queremos firmar parcerias para oferecer para os professores algum produto como encontros e lives e também aulas em instituições de ensino superior. Pelo projeto Pipoca, temos o plano de produzir materiais, oferecer oficinas para os professores e dar continuidade às aulas e aos nossos estudos sobre o universo infantil. E como professora de PLE, com os meus alunos particulares, sempre me atualizar, fazer o possível para que meus alunos possam aproveitar ao máximo a oportunidade de aprender a língua portuguesa e a cultura brasileira. Gostaria de agradecer mais uma vez a professora Gisele Mendes e a todos da Rádio Olavide e desejar um 2023 de muito sucesso e realizações para todos aqueles que estão nesse mundo do português como língua estrangeira. Muito obrigada.
Y ahora, como siempre, viene nuestra sección más melódica, La La Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, e intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de diciembre?
Vamos a ouvir a canção Serenata, do talentoso cantor e compositor brasileiro Pitu Fecker. Só na caixa!
Pois quando te vejo dormir, quem sonha sou eu. Tudo em você é sagrado e todo adeus é sangrando. Treme a tristeza no lábio e os olhos nadando. Oferecer meu cuidado, um beijo e um café. Todo adeus é sangrando e tudo em você é sagrado. Desde o desenho do lar. Dedos nos pés.
Adoro uma serenata. Adorei o título desta canção. Mas vamos lá. Professora Gabriela, qual é a tua sugestão para o nosso ou para a nossa colega docente em aulas de PLE com esta letra?
Olha, Maria João, o que me chamou a atenção na canção são as metáforas que o Pitu Fekir usa, como no verso "todo adeus é sangrando" ou no verso "e os olhos nadando". Portanto, eu penso numa atividade mais literária. Eu acho que com os alunos que estejam já em um nível mais avançado, o professor pode apresentar mais poemas em que se faça o uso da metáfora ou até mesmo de outras figuras de linguagem para descrever sentimentos, como é o caso do poema que conhecemos pelo seu primeiro verso, "O amor é fogo que arde sem se ver", de Camões. Esse poema tem, inclusive, uma versão em música feita por Renato Russo, um cantor brasileiro que fez parte da banda Legião Urbana. Ouvindo outras canções com mais exemplos de poesias, é possível mostrar aos alunos o uso das figuras de linguagem e pedir que eles identifiquem essas estratégias literárias nesses poemas ou canções. E aí, depois disso, pedir que eles escolham uma emoção para transformar em poesia ou em canção, fazendo uso dessas figuras de linguagem.
Muito bem, Gabriela. Não deixem de olhar a letra desta canção na nossa página no Facebook. E que comece o bloco, qual é mesmo a dica? Gabriela, qual é a dica imperdível de dezembro?
A dica deste mês é conhecer o trabalho da professora Soraya Giovanetti Eldeir. Ela é pesquisadora líder do Grupo de Pesquisa Gestão Ambiental em Pernambuco, GAMP, e suas diversas pesquisas científicas estão inseridas na área de gestão ambiental e planejamento, educação para a sustentabilidade, gerenciamento de resíduos sólidos, entre outros temas importantes na área de educação ambiental. Pedimos que ela nos falasse da sua trajetória docente na Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de participar de um programa tão interessante, ouvido por tantos países que falam a língua portuguesa. Bem, eu nasci no Brasil, no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, numa cidade chamada Recife. E, a bem da verdade, eu fiz nascer aqui, fui batizada no sul do país e com um mês eu retornei para os Estados Unidos. Então, a minha primeira língua, eu fui alfabetizada no inglês americano. E retornei ao Brasil com 9 anos de idade. Então, essa é a minha inicial trajetória. E a partir daí, eu sempre tive um interesse muito grande na natureza, na questão da gestão ambiental, de como existia essa interação do homem com o meio ambiente, e lentamente eu fui me colocando mais à disposição de estudos ambientais. Inicialmente eu fiz biologia, fiz licenciatura e bacharelado em biologia, e na sequência fiz especialização, mestrado e doutorado em oceanografia. Isso significa que eu estava saindo da área ambiental e entrando na área das engenharias. E hoje em dia eu atuo como docente na Universidade Federal Rural de Pernambuco há 13 anos. Antes disso, eu tive uma empresa de consultoria na área de gestão ambiental por 20 anos. Isso significa que eu estou aí há 33 anos trabalhando exclusivamente na área ambiental da gestão ambiental. Bem, em relação às temáticas que eu fui abordando, a empresa de consultoria se chamava SE Consultoria Ambiental e prestava consultoria especialmente para licenciamento de empreendimentos e estudos de impacto ambiental. E isso fizemos para diversas empresas, desde grandes empresas, Odebrecht foi um dos casos, como também associações, então a Federação das Indústrias de Pernambuco, o Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas, e também para associações menores, como associações de catadores de recicláveis, associações de agricultores familiares. Esses últimos, quando eram comunidades tradicionais, a única coisa que eu cobrava era o custo operacional, a gasolina, a alimentação, a hospedagem. Nos mais, especialmente quando eram empresas ou grandes indústrias, essas pagavam realmente o valor da consultoria. Então, era uma consultoria Robin Hood, eu posso dizer assim, porque os menos favorecidos, as comunidades tradicionais ou comunidades dos povos originários, esses não pagavam a consultoria, não pagavam meus serviços, pagavam simplesmente a gasolina para o meu deslocamento, o que eu precisaria em termos de alimentação e hospedagem. E dessa forma, eu acabei tendo contato com várias comunidades tradicionais, coisa que me orgulha bastante. Fiz diversos trabalhos também para empresas, grandes empresas e grandes empreendimentos, como a refinaria Abreu e Lima. Atualmente, dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu sou a pesquisadora líder do grupo Gestão Ambiental em Pernambuco, que se chama GAMP. E também fazemos há 10 anos o Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos, que tem seu nome EPERSOL. Então, um dos temas prioritários é gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Um segundo tema que me preocupa bastante são os bioindicadores da qualidade ambiental. Isso desde o doutorado, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com uma grande pesquisadora, Sigrid Neumann Leitão, e a partir da disciplina tive a ideia de escrever um livro, Bioindicadores da Qualidade Ambiental, que é o primeiro livro sobre o tema e está disponível no Academia Edu. E além disso, também trabalhamos com comunidades tradicionais, prioritariamente pescadores, agricultores familiares, também trabalhamos com catadores, temos um interesse particular nesse grupo social que é tão relevante para o nosso estado, para o nosso país. E, além do mais, trabalho em relação a teorias e desenvolvimento teórico, alguns textos publicados pela ONU sobre educação para a sustentabilidade, alinhando a parte da educação ambiental, dando um passo a mais e olhando mais diretamente os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os 17 objetivos determinados pela ONU, com 179 países signatários, o Brasil é um deles, e a Espanha também, Portugal, Itália, e esses objetivos do desenvolvimento sustentável, conhecidos também como ODS, estarão em voga de 2015 a 2030. Então, eu venho me dedicando também a determinar os parâmetros teóricos e práticos do estabelecimento de uma educação voltada para a sustentabilidade.
Chegou o bloco, só mais um detalhe. Ana, vem para cá.
Obrigada, Maria João. Olhem, meninas, hoje gostava de partilhar convosco e com todos os nossos ouvintes o projeto Escolas Ecológicas. Este projeto brasileiro atua auxiliando o corpo docente e discente a identificar na escola e seus arredores boas práticas ambientais. Assim, espaços ociosos se transformam em ambientes de aprendizagem com a implantação de hortas ecológicas, minhocários, coleta seletiva, pomares e outras ações socioeducativas. Como ferramenta didática, os estudantes passam a acompanhar os conteúdos pedagógicos desenvolvidos nas novas estruturas implantadas pela comunidade escolar. No blog Escolas Ecológicas, as instituições de ensino participantes trocam informações e relatos sobre as experiências desenvolvidas, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e práticas. Para saber mais sobre este fantástico projeto, acesse ipesa.org.br/programas-e-projetos/redes-ecológicas/escolas-ecológicas.
Agora seguimos com o nosso segundo bloco literário. Elizabeth, o que temos de especial para este 30º programa?
Obrigada, Gabriela. Bom, para o nosso segundo bloco literário neste 30º programa, partilho um fragmento poético da escritora moçambicana Noêmia de Souza. Neste texto, vamos perceber diferentes formas de impacto da prosa sobre a poesia. E mesmo encontraremos a homenagem na forma de poema a um famoso escritor brasileiro, Jorge Amado. Vejamos sua estrofe inicial. o cais. O cais é um cais como muitos cais do mundo. As estrelas também são iguais, as que se acendem nas noites baianas de mistério e macumba. Que importa, afinal, que as gentes sejam moçambicanas ou brasileiras, brancas ou negras? Jorge Amado vem. Aqui, nessa povoação africana, o povo é o mesmo também. É irmão do povo marinheiro da Bahia, companheiro de Jorge Amado, amigo do povo, da justiça e da liberdade. Os versos de Noemia de Souza, de 1949, estabelecem uma identificação plena entre Moçambique e Brasil, especificadamente o estado da Bahia, sublinhando elementos que aproximam os dois espaços, como o cais, as estrelas e o povo. Uma perspectiva humanista que se constrói para além da nacionalidade e cor da pele, como no trecho. Que importa, afinal, que as gentes sejam moçambicanas ou brasileiras, brancas ou negras? O texto propõe o estabelecimento de uma rede solidária entre as gentes, pautada em valores como justiça e liberdade, dos quais Jorge Amado seria o porta-voz.
Que maravilha, Elizabeth! Muito obrigada pela partilha deste lindo fragmento de Noêmia de Souza. E, Gabriela, o que temos no bloco? Qual é a notícia deste 30º programa, O Mundo da Língua Portuguesa?
Pois, como sempre, Gisele, temos excelentes notícias. Divulgamos o 3º Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas. Este evento acadêmico pretende ser um fórum que procura promover e difundir a investigação em variação linguística nas línguas românicas, abarcando quaisquer níveis de análise linguística. O objetivo fundamental do encontro é reunir estudiosos dessas variedades linguísticas a fim de discutir questões empíricas, metodológicas e teóricas do estudo da variação e da mudança linguística. A submissão de resumos para comunicações orais e pôsteres estará aberta até o dia 31 de janeiro de 2023, e a realização do congresso será nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2023. Mais informações no site http://congresso.varialing.eu/.
Por aqui fica o nosso 30º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e também no nosso Instagram, @omlprádioolavide. E na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Feliz Natal e um 2023 cheio de sintonia com o mundo da língua portuguesa.
Adeus, queridas e queridos ouvintes, e um Feliz Natal e próspero Ano Novo.
E por aqui fica o nosso último programa do ano. Os desejo um Natal incrível. E olha, não deixem de ouvir os nossos podcasts na fonoteca da radioolavide.org. E as nossas novidades nas redes sociais. Também podem seguir o Instagram do Bloco Litera Preta, que é @litera_preta1.
Vocês já sabem, voltamos em janeiro com muitas novidades no ar. Feliz Ano Novo!
Adeus, ouvintes ao redor do mundo. Fiquem sempre ligados no mundo da língua portuguesa da Rádio Olavide. E boas festas!
Estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar.